Quinta reunião ordinária da Câmara Municipal de Jaci, na sessão legislativa de 2019, 12 de março de 2019.
Convido a todos a ficar de pé para fazer a nossa oração inicial.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao nosso vereador secretário que faça a chamada, senhores vereadores.
Vereador Arnaldo de Abreu Campos.
Presente.
Vereador Eliandro Rodrigues de Souza. Vereador Evandro do Reis de Carvalho.
Presente.
Gabriel Pendes Reis, presente. Vereador Luiz Rogério Vilas Boas.
Presente.
Márcio Moraes Vilas Boas.
Presente.
Rodrigo Drogas Vilas Boas.
Presente.
Sebastião Leonardo de Mesquita.
Presente.
Cipriano Antônio Queitano.
Presente.
Confirmo todo o vereador presente, presidente. Posso falar para o senhor.
Sob a proteção de Deus, declaro trabalhos abertos da reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições escritas.
Ofício número 34 do gabinete do senhor prefeito. Em resposta ao requerimento número 3, subscrito pelo vereador Evandro Reis de Carvalho. Com os cordiais cumprimentos, vimos através desse encaminhar resposta ao requerimento número 3 de 2019, encaminhado pelo vereador Evandro Reis de Carvalho, informando que a solicitação já foi encaminhada para o Ministério Público conforme cópia em anexo. Sem mais, para o momento, renovamos os votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Fabiano da Silva Moretti, prefeito municipal de Jaci. O ofício 42, que ele enviou no dia 8 de março de 2019, à terceira promotoria de justiça do comarca de Lavras. Senhor promotor, servimos do presente para encaminhar a Vossa Excelência o requerimento 3 de 2019 do vereador Evandro Reis de Carvalho, que suspendeu a tramitação do projeto de lei 13 de 2018 até a manifestação dessa promotoria de justiça. Como se depreende da cópia do projeto de lei anexa, o Executivo encaminhou ao Legislativo o projeto de lei com amparo no artigo 63, parágrafo 3º, da Lei Municipal 758/2003, plano diretor alterado pela Lei Complementar 1287/2016. Sendo assim, diante do requerimento do vereador aprovado em plenário, aguardamos manifestação desta promotoria de justiça sobre o assunto. Sendo só para o momento, subscrevemos atenciosamente Fabiano da Silva Moretti, prefeito municipal. Ofício número 51, do subscrito pelo secretário municipal de desenvolvimento urbano, Antônio Maria Fonseca. Assunto, resposta ao requerimento número 2 de 2019 do vereador Evandro Reis de Carvalho. Senhor vereador, informamos que não há até o momento nenhum PSIPs aprovado. Ao consultar o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, foi-nos informado que há 3 projetos em análise, os quais seguem abaixo especificados. O galpão de triagem de resíduos na Avenida A, sem número, no Distrito Industrial, notificado em vistoria em 13 de 11 de 2018. Data do protocolo, data de protocolo 8 de novembro de 2018 e o número do PSCIP 200/18. Câmara Municipal, Rua João Francisco Lopes, 234, Centro, notificado em análise 25/10/2018, data de protocolo 2 de outubro de 2018, o número do PSCIP 168/2018. Escola Municipal Padre Emílio Luiz Lunques, Rua Vigilato das Boas, 222 Centro, notificado em análise 10 de outubro de 2018, data do primeiro protocolo 2 de outubro de 2018 e o número 169 de 2018. Coloco-me à disposição para qualquer esclarecimento. Atenciosamente, Antônio Maria Fonseca, secretário, Prefeitura Municipal de Ijaci. Em relação às proposições dos senhores vereadores, as indicações, indicação número 18, subscrita pelo vereador Evandro Reis de Carvalho, requer-nos que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, reiterando pedidos para limpeza dos bueiros captadores de água pluvial, bem como reparos e ou substituição nas tampas dos bueiros que estão em condições precárias, oferecendo risco de acidente aos pedestres e até mesmo danos em veículos. Indicação número 19, subscrito pelo vereador Gabriel Penha dos Reis. Evandro Reis de Carvalho, com apoio do vereador Gabriel Penha dos Reis. Que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, reiterando pedidos para substituição de um poste de fiação de energia elétrica na rua principal do Conjunto Habitacional Nossa Senhora da Conceição, em frente à residência do senhor Elias e do Bar do Baiano, desde que o mesmo é de madeira e vem se deteriorando, oferecendo dessa forma risco de queda e acidente. Ofício número 20, de 2019, subscrito pelo vereador G.J. Leandro, que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que, quando a administração for contratar bandas, cantores e ou disc jockeys, DJs, para se apresentarem no carnaval ou outras festas, que seja verificada a procedência dos artistas, como meio de evitar o que ocorreu no carnaval deste ano, onde o DJ Cris tocou músicas inapropriadas com palavras indecentes de baixo calão, sendo que no evento muitas famílias se faziam presentes. Indicação número 21, também do vereador DJ Leandro, que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que nas realizações de todos os eventos artísticos em nossa cidade, que seja solicitada a presença de representantes do Conselho Tutelar e também de comissário de menores. Caso não tenha comissário de menores no município, que sejam adotadas as devidas providências para a nomeação do mesmo. Indicação número 22, subscrita pelo vereador Gabriel Penha dos Reis, com apoio do vereador Evandro Reis de Carvalho, que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, reiterando pedido para substituição de um poste de fiação de energia elétrica na rua Comissário Vilas Boas, em frente à residência do senhor Taí, vez que o mesmo é de madeira e vem se deteriorando, oferecendo desta forma risco de queda e acidente. E a indicação número 23, do vereador Leandro Rodrigues de Souza, DJ Leandro, que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, agradecendo-o pelo envio do projeto de lei número 3 de 2019, que altera a Lei Municipal 1230 de 2014, que dispõe sobre o auxílio alimentação aos servidores públicos municipais, salientando que, com esta redação, servidores que se licenciarem e passarem a receber auxílio-doença do INSS continuem a receber o Vale Alimentação da Municipalidade. Requerimentos. Requerimento número 7 de 2019, subscrito pelo vereador Evandro Reis Carvalho. Requisito informações, senhor prefeito, acompanhado dos documentos comprovatórios acerca dos gastos para a realização dos festejos carnavalescos promovidos pela Prefeitura Municipal, a saber, valor da locação de palco, valor da locação dos banheiros químicos e a quantidade de banheiros locados, valor da locação da sonorização, gastos com iluminação e energia elétrica em geral, valor da locação de prestação de serviços de segurança no evento, valor despendido com lanches e outros auxílios da Polícia Militar, Conselho Tutelar e outros colaboradores, valor pago com bandas, cantores, DJs, especificando o valor individualizado de cada banda, cantor ou DJ, o horário e duração do tempo de apresentação, os contratos, notas de empenho e notas fiscais se já emitidas, e valor arrecadado com a alocação das 14 barracas, discriminando-se o valor individual de cada uma delas, bem como envio de cópia dos alvarás de funcionamento expedido para cada barraca. Requerimento número 8, também do vereador Evandro Reis de Carvalho, seja enviado em expediente para o senhor prefeito, requisitando envio de cópias das prestações de contas da Associação de Apoio ao Lazer, Esporte e Cultura de Jaci, Alesse, apresentadas à prefeitura referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2018, bem como de janeiro e fevereiro de 2019. Requerimento número 9, requisito envio de cópias das prestações de contas da Banda de Música Santa Cecília, apresentadas à Prefeitura, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2018, bem como de janeiro e fevereiro de 2019. Requerimento número 10, também do vereador Evandro Reis de Carvalho, Requisito envio de cópias das prestações de contas da Associação dos Moradores do Bairro Pedra Negra, a MOPEM, apresentados à Prefeitura referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2018, bem como de janeiro e fevereiro de 2019. Requerimento número 11, também do vereador Evandro Reis de Carvalho. Requer nos termos legais e regimentais, envio de expediente para a presidência da Associação dos Moradores do Bairro Pedra Negra, solicitando informações acompanhadas de documentos comprobatórios acerca do valor que a referida associação repassa para a manutenção da rádio Jaci FM, bem como informações de quanto a emissora comunitária arrecada por meio de propagandas e se esse valor é contabilizado junto às receitas da MOPEM. Para envio das informações, ficam estipulados os meses de outubro, novembro e dezembro de 2018, bem como os meses de janeiro e fevereiro de 2019. Requerimento número 12, subscrito pelo vereador Eliandro Rodrigues de Souza, DJ Eliandro. Requisito informações acompanhadas dos documentos comprobatórios acerca dos gastos para a realização dos festejos carnavalescos promovidos pela Prefeitura Municipal, a saber, valor pago aos artistas, valor pago pela prestação de serviços de sonorização e valor pago com a locação do palco. Ofício número 4, subscrito pelos vereadores Eliandro Rodrigues de Souza, DJ Eliandro e Arnaldo de Abreu Campos. Endereçado ao senhor presidente, tendo em vista a instrução para análise do projeto de lei complementar número 2 de 2019, que altera os anexos 3 e 6 da Lei 888, de 23 de outubro de 2006 e da outras providências, servimos-nos do presente para requisitar que nos seja fornecido nos termos legais e regimentais documentos que comprovem a especialização na área pública do profissional que atualmente ocupa o cargo de assessor jurídico dessa Câmara, na guarda de breve manifestação, subscrevendo-nos, reafirmando o voto elevado a preço. Cordialmente, Leandro Rodrigues de Souza, de Leandro Vereador, Arnaldo de Abreu Campos, Vereador. Em relação aos projetos, número 13 de 2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à permuta de área institucional na forma que especifica, aguarda documentação. Requerimento número 3 do vereador Evandro. Como foi lido antes, o senhor prefeito enviou ao Ministério Público, à terceira promotoria de justiça, encaminhou o pedido do vereador Evandro, o requerimento do vereador Evandro, e aí espera-se a manifestação daquele órgão ministerial. Projeto de lei ordinária número 15 de 2018 dispõe sobre o programa de estágio do Poder Executivo de Jaci e das outras providências, comissões permanentes. O projeto 16 de 2018, que atualiza e revisa o anexo único da Lei 1244, de 10 de dezembro de 2014, Plano Municipal de Saneamento Básico de Jaci, na reunião do CODEMA, esteve presente aqui o senhor Ivan Leite Pereira Máximo, e o senhor presidente, conversando com ele, agendou para a próxima reunião de 19 uma visita a essa Câmara para falar sobre esse projeto. Assim como também do projeto de lei ordinário número 1 de 2019, que institui o plano de gestão integrada de resíduos sólidos do município de Jaci e da outras providências. Foi então agendado, só falta confirmar com ele, caso, senhor presidente, você vai comunicar aos vereadores, e se todos estiverem de acordo, então amanhã a gente vai confirmar com ele a presença ou não na próxima reunião. O número 2 de 2019, projeto de lei ordinária, autoriza o pagamento de multas de trânsito em atraso e da outras providências, comissões permanentes. E está sendo apresentado hoje, depois o senhor presidente irá enviar as comissões permanentes, o projeto de lei ordinária no 3 de 2019, senhores vereadores, tem cópia, altera a lei 1230 de 2014, que dispõe sobre o auxílio à alimentação dos servidores públicos municipais. Projeto de lei complementar número 8 de 2018, que dispõe. Então, o projeto de lei complementar número 8 dispõe sobre o oferecimento de curso de pós-graduação a servidores públicos do Poder Executivo, da administração direta e indireta do município, cria licenças, altera as leis 883 de 2006, 1261 de 2015, 822 de 2006, revoga a lei 1094 de 2011 das outras providências, aguarda parecer jurídico e também das comissões permanentes. Projeto de lei complementar número 1 de 2019, que altera a lei complementar número 1214, de 18 de julho de 2014, da outras providências, na questão da Copasa, o vereador Eliandro havia pedido vista. Na reunião do dia 12 foi pedido urgência pelos vereadores Gabriel, Evandro e Cipriano, e nessa reunião o vereador Arnaldo está solicitando vistas a esse projeto. Projeto de lei complementar número 2 de 2019, que altera os anexos 3 e 6 da Lei 888, de 23 de outubro de 2006, e da outras providências, votação na próxima reunião, conforme artigo 65 do Regimento Interno. Projeto de lei complementar número 3 de 2019, que cria cargo de natureza comissionada e altera anexos da Lei Complementar número 888, de 26 de outubro de 2006, e da outras providências, da autoria da mesa da Câmara, comissões permanentes. Projeto de resolução. Então é o projeto de resolução número 7 de 2018, que fixa o subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Jaci, Minas Gerais, para vigorar na legislatura 2021 a 2024, da outras providências, de autoria dos vereadores Eliandro e Cipriano, com a emenda do vereador Rodrigo e outra emenda do vereador Eliandro, se os vereadores têm cópia dessa emenda. Então, o senhor presidente depois vai deliberar sobre o que fazer com esse projeto, se vai passar de novo para a assessoria jurídica, já que tem já um parecer. No caso, fica aí do senhor presidente que vai definir. 1 de 2019, que altera o artigo 164 da Resolução 524/2014, Regimento Interno da Câmara Municipal de Jaci, ordem alfabética para uso da palavra franca, autoria vereador Sebastião, Evandro e Gabriel. Então, o vereador Arnaldo pediu vistas para esse projeto. Projeto de lei número 2 de 2019, está sendo apresentado hoje, o senhor presidente irá enviar às comissões, cria a Escola do Legislativo no âmbito da Câmara, Câmara Municipal de Jaci, Minas Gerais, da outras providências, de autoria do vereador Eliandro, DJ Eliandro. E o projeto, a proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal, número 1 de 2019, que altera a redação do caput do artigo 26 da Lei Orgânica Municipal, está em pauta para votação em primeiro turno. Então, são esses os projetos, as proposições e os comunicados para esta reunião.
Eu queria que, antes de passar a palavra, para ter feito no início, pedir aí um minuto de silêncio ao nosso amigo, né, companheiro aí, Natanael, né, que faleceu, né, ontem, foi internado e, infelizmente, chegou a óbito lá. Então, vou pedir um minuto de silêncio aí a todos. Obrigado. Retornando aqui, gente, para a nossa reunião, seguindo a ordem alfabética dos vereadores para que pudesse fazer a chamada, o sorteio, então hoje seria eu, né? Eu vou passar então para o vereador Márcio, que faça então aí o sorteio para as pessoas, para os vereadores.
Boa noite a todos. Vereador Arnaldo.
Boa noite, presidente. Boa noite às pessoas presentes. E boa noite aos ouvintes. Teve duas reuniões que eu não realmente me pronunciei. Fiquei como ouvinte, né? Até porque eu paro, foi buscado vários assuntos, e um dos assuntos que mais se deteve aqui é a questão da creche, né? Eu que participei muito na gestão de 2012 a 2016, aonde foi criada a creche, em 2012, né? Eu queria fazer um comentário. Eu, antes de mais nada, vou pedir aos vereadores que eu não passe a palavra a nenhum dos vereadores. Tá? Eu quero lembrar as pessoas aqui presentes que essa creche, ela começou em 2012, tá? E teve um período para ser realmente completada de 286 dias. Teria que ser, na realidade, em 2012, realmente ela ser entregue. Mas não foi. Por que isso? Porque, na realidade, esse dinheiro era uma verba do governo federal, aonde foi até quem conseguiu essa verba foi um ex-vereador aqui, o Márcio, né? Através de um deputado federal, do PT, que conseguiu essa verba para poder fazer essa creche aqui. Essa creche, ela teve vários problemas. Primeiro, com a questão da construtora, que não tinha habilidade nenhuma para poder fazer isso. E, de alguma forma, essa creche foi levada aos trancos e barrancos e não foi construída, porque a própria empresa não tinha condições realmente de fazer o projeto. O que que aconteceu? Eu, em fevereiro de 18 de dezembro de 2014, eu entrei com um processo contra o prefeito pela não construção da creche. E expliquei ao Ministério Público, né, porque realmente a creche, de alguma forma, não foi construída. Porque a creche, na realidade, ela tinha um valor de R$ 619 mil. E no promotor por si próprio, né, o doutor Eduardo, não abriu inquérito, notícia de fato, mas abriu sim inquérito civil. Com isso aí, o prefeito, né, doutor Zé Maria, teve que abrir uma nova licitação para terminar a creche. Só que tem que essa licitação foi publicada no Diário Oficial, foi feito um aditivo com FNDE, né, que tinha um prazo de 30 dias. Por que esse aditivo? Porque, na realidade, existia uma sobra desse dinheiro, ainda porque da própria obra, que estava orçada em 619, tinha uma sobra de R$ 289 mil aí, do governo federal, né? Porque eles não conseguiram realmente construir essa creche. Então tiveram que fazer um termo aditivo. E fizeram um termo aditivo. Esse termo aditivo, na realidade, não é para o governo federal passar a verba, mas sim para simplesmente repassar esse dinheiro que ainda estava em poder da prefeitura, que não, por si própria ela não podia apanhar, porque simplesmente não cumpriu exatamente o cronograma. E foi feito o aditivo. Esse aditivo aqui, fizeram outro aditivo, fizeram uma nova licitação, né, para exatamente para dar continuidade da obra, da construção do espaço educativo, né, e fizeram um valor total, fizeram um novo contrato para fazer a construção o término dessa obra, de R$ 489 mil, sendo, né, tinha um convênio de 281 mil reais e a contrapartida, né, do município de 208 mil reais. A gente sabe que quando o governo federal encaminhou o projeto para cá, encaminhou exatamente o valor que podia construir essa obra. Ela sairia. Ela podia ser construída aqui, como lá em Brasília, como no Rio de Janeiro, em qualquer lugar. Ela seria esse valor aqui, 619. Então essa obra já começou a ficar cara, porque na realidade o município já entrou com mais de 208 mil reais. E, mesmo assim, foi feito um terceiro termo aditivo. Esse terceiro termo aditivo foi assinado dia 25 de julho de 2015. Por que eu estou falando isso? Porque aqui as pessoas estão cobrando. Por que está parada a obra? Por que realmente essa obra não foi feita? Mas esqueceram uma coisa simples. Que exatamente no dia 28 de agosto de 2015, os anteriores administradores têm um termo de recebimento da obra. Está aqui. Receberam essa obra. Receberam o engenheiro Hélio, o secretário municipal, o senhor Rosinelli, e ciente, a secretária de educação, que era a senhora Valéria. Quando vocês foram lá, exatamente, em São João do Rei, que falaram que eles ficaram abismados porque realmente, para eles, a obra tinha sido entregue, foi realmente entregue. Porque esses documentos, com certeza, foi diretamente por FNDE. Então, na realidade, nós estamos tentando fazer cobrando uma coisa que já foi entregue. Agora, eu imagino o seguinte, se foi entregue dia 28 de agosto de 2015, eles levaram exatamente um ano, entendeu? 16 meses. Se ficar com 16 meses na mão, a creche parada. Por que não inauguraram? Tiveram prazo de inaugurar. Estava lá a obra, lá, está feita. Eles colocaram aqui o termo de recebimento da obra, está aqui. Porque eles sabiam exatamente que a obra não estava terminada. A única coisa que aconteceu, essa obra ficou mais cara, em 208 mil reais. A outra empresa, eles acionaram a empresa em mais 61 mil reais, por quebra de contrato. Em termos, a gente vê o seguinte, entendeu? Essa obra era para ter sido inaugurada já exatamente em 2015. E nós estamos cobrando. Eu acho que, na realidade, a administração tem que terminar essa obra lá, mas as pessoas têm que ter a consciência que essa obra foi recebida. Fizeram um termo de recebimento da obra. Já que o pessoal quer dessa forma, isso está no Ministério Público, e na realidade isso é uma questão de Ministério Federal, porque a questão é verba federal, porque isso é verba federal, eu vou pegar todo esse processo aqui e vou encaminhar para o Ministério Público Federal, lá em São João del Rei, aonde o pessoal foram. Porque é incabível, entendeu? E vou ser gasto agora, porque eu fiz o levantamento, para terminar essa obra, vai gastar mais de 250 mil reais. Então, uma creche que está orçada, e esse orçamento está correto em 619, foi gasto mais 208 mil, receberam essa creche, e não inauguraram essa creche. Podia ter inaugurado. Até para ele seria ótimo, porque estava num período eleitoral. Em 2016 não houve a questão das eleições. Ótimo ali, inaugurou essa creche e não foi inaugurada. Porque sabia que essa creche não ia funcionar, porque ela estava em estado realmente sem condições de uso. Só fizeram, na realidade, mais um contrato e, mais uma vez, nós percebemos que foi mais 208 mil reais pelo ralo.
Vereador, mais dois minutos para concluir.
Eu agrado, vereador. Eu, na realidade, eu sempre falo que eu tenho uma questão aqui de memória. talvez falte memória para alguns, mas não para mim. Porque eu até me referi aqui ao vereador ao meu lado, Rodrigo, que eu continuo sendo um computador antigo, um 486, entendeu? Lento, mas com condição de memória ainda ágil. E eu falo mais uma vez, isso aqui, nós estamos aí, vocês foram lá, eu fico assim abismado, porque os vereadores lá ficaram abismados, porque na questão, por que não fizeram, por que não inauguraram essa obra, por que não isso? Mas a obra estava, já podia ser inaugurada, desde 2015. É pena, vereador. É pena que as pessoas aqui esquecem exatamente o que fizeram lá atrás. Mas a certeza absoluta, essa obra que custa exatamente, o dia que está aí, está sendo usada, no valor real de 619 mil, ela vai para 1 milhão e pouco, quase 1 milhão e 100, entendeu? Isso aí é o dinheiro que a gente, sabe, foi desviado, é um dinheiro que realmente a própria comunidade vai arcar com essa, com esse prejuízo aí. Nós tratamos um prejuízo, uma realidade, receberam a obra e, não, e realmente não deram continuidade aí de alguma forma de inauguração. É pena, mas tenho certeza absoluta que os vereadores aí que foram lá, agora eu também faço questão absoluta de ir lá, mas agora eu vou diretamente ao Ministério Público Federal. Boa noite.
Vereador Gabriel. Hoje vou passar na palavra. Vereador Evandro. Vereador Rodrigo. Palavra. Vereador Eliandro.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, jurídicos da casa, servidores, a todos vocês aqui presentes. Uma boa noite aos ouvintes da rádio, também desejo uma boa noite. Como sempre, agradeço a Deus mais uma oportunidade de estar aqui com vocês e vocês comigo. Começo minha palavra também, eu peço que nenhum vereador interfira em meus comentários, porque sempre eu gravo esse comentário é meu e mando para a população, até meio de mostrar a transparência no meu trabalho. Para não ficar um áudio vazio, eu peço o respeito dos senhores vereadores, não cedam a palavra. Primeiramente, gostaria de fazer um convite aos senhores vereadores, ao executivo, através do André, administrador da Santa Casa, que se conta aqui presente com nós, na inauguração do novo Centro de Hemodiálise da Santa Casa de Lavras, que será dia 14/3, na quinta-feira, no bairro da Cidade da Serra. Então, já deixo o convite a todos os vereadores. Será uma honra receber os vereadores lá. E agradeço ao André pelo convite. André. Gostaria também, está começando, onde pedi um ofício, contratação de músicos para eventos no município. Eu acho que quando a gente vai contratar, que seja banda ou DJ, a gente tem que saber o que o artista vai apresentar no município. Então foi contratado um DJ para estar no carnaval aqui, onde que eu não posso admitir com tocar músicas inadequadas para o tipo do evento. Então aqui não é baile funk, não é um baile de putaria, como foi feito nesse carnaval no dia do DJ Cris. Então a gente fica triste porque ali tem crianças, mães, pais, então tem famílias ali. Então peço ao responsável pelos eventos aqui, no caso a gente invoca mais o vice-prefeito, que não faça mais essa contratação dessa pessoa para o município, porque tem que dar respeito à população aqui. E quando for fazer um evento no município, que utilize mais o Conselho Tutelar e também peço ao comissário de menor para estar presente, porque é triste a gente, como pai de família, dedica os filhos da gente ver mãe, pai de família com criança 3 horas da manhã na rua, criança de colo. Então acho que a gente não pode estar aceitando isso. Se tem um conselho tutelar no município, vamos dar apoio para que seja feito o trabalho e também vamos nomear um comissário de menor se não tiver no município. Eu acho que já passou da hora, é uma vergonha a gente não fazer isso. Então espero que isso seja atendido o mais breve possível. Também o projeto de lei que está aqui nessa casa, eu não entendi ele, senhor presidente, eu quero pedir vista no 119, projeto de emenda de lei orgânica do município. Se peço vista nesse projeto, disse notado aí, para mim estar vendo o projeto melhor. Também a gente está aqui, quando eles falam que o vereador não faz nada, tem de acompanhar os municípios, está filmando, está em cima, acho que isso não adianta nada, que adianta isso aqui na minha mão, seus vereadores. Mais uma denúncia feita por mim, acatada pelo Ministério Público, é o seguinte, se os vereadores quiserem acompanhar meu trabalho, é só ir lá no Ministério Público pegar uma cópia dessa denúncia que foi feita e foi acatada. Então está aqui o trabalho meu, é feito, está aqui, foi acatada, então eu ganho para isso, e é assim que a gente mostra o trabalho. Não adianta tirar foto e ficar só postando ou mostrando. O negócio tem de tomar as providências. Então aí esse vereador está aqui para tomar providência, e o resultado está na minha mão. É fácil, qualquer vereador pode ir lá no Ministério Público e pegar a cópia. Muito fácil, é só fazer isso para acompanhar. Também, essa questão da creche aí, a gente fica triste, porque há muito tempo já poderia estar usando, né? Então agora você vai gastar mais de 250 mil, pelo que eu entendi que o vereador disse, mais de 250 mil perdidos no município. Teve lá atrás 61 mil de multa. Teve 16 mil para inaugurar, não inaugurou. A gente fica triste porque as crianças que estão perdendo isso, a população, é uma vergonha fazer, a gente está ouvindo isso aqui. Fico triste também de não ter continuidade, a gente já está, ter acabado essa creche, mas é o seguinte, eu acho que eu concordo em algumas partes. Tem de ver o que realmente aconteceu, por que não foi feito, se já era para estar funcionando. E desde já vou caminhar um pedido ao presidente, para também que eu fico ciente que aquela obra que foi realizada aqui, a UBS, né? Porque foi uma obra muito mal feita lá, o companheiro cheio de trincas, então eu quero ver qual foi realmente o gasto daquela obra lá e quem foram as pessoas que trabalharam naquilo lá. Porque não pode a gente investir um dinheiro numa obra que uma obra nova cheia de trincas igualzinho está lá. Daquilo lá em breve vai ser interditado. Se continuar da maneira que está, aí vamos ser interditado aquilo lá. Também tem um projeto aqui, como é um projeto que gera despesa, a gente não pode pedir regime de urgência. É o 219, autoriza o pagamento de multas de trânsito em atraso das outras providências. Então, esse projeto está nas comissões permanentes. Peço aos senhores vereadores das comissões aí que pensem com carinho sobre esse projeto, porque tem veículos aí, se a gente não aprovar esse projeto, vão parar. Imagine se para uma ambulância ou um carro que faz viagem para fora, que leve pessoa aí fazer tratamento. Então, o projeto está aqui. Depois que parar, não adianta cobrar do executivo. O projeto veio para cá. Então agora cabe nós resolver o problema. Se tem as multas, tem que pagar. Se existe multa, tem que pagar. Então peço aí atenção dos senhores vereadores para que dê uma atenção especial nesse projeto aí, para que nós não podemos não prejudique a população de Jaci. Porque vai, imagina se tem uma pessoa que precisa fazer um tratamento fora e o carro não pode sair por falta de documento. Então é isso aí, a gente tem de estar nas nossas mãos agora resolver isso aí. E também, quando eles falam que a gente não está fazendo nada, é isso aí. Como é que você quer que a gente faça mais? Graças a Deus o pessoal na rua aí está vendo que a gente está se esforçando, está fazendo trabalho, eu não estou aqui para brincadeira. Foi apresentado mais uma emenda no meu projeto da redução do salário. Se tiver mais um erro, eu vou apresentar outra, eu vou ter o fim. Esse é um objetivo meu. Vai abaixar o salário assim, porque eu acho que não merece ganhar esse salário aqui não. que está ganhando aqui, para ficar desse jeito não merece. A gente tem que administrar pela população e não ficar 2, 3 anos administrando pensando no próximo prefeito do município. Isso é uma coisa que a gente tem que cobrar e não pode deixar barato. Então, vamos ver com carinho, porque aquele vereador que for contra o meu projeto, com certeza vai estar divulgado nos meus áudios, nas redes sociais, porque eu vou divulgar. O que for favor, eu quero divulgar para analisar. O que for contra, eu tenho de mostrar à população realmente quem é que ele foi contra também. Porque o meu trabalho é transparente, eu tenho que mostrar transparência no que eu faço. E você pode ter certeza que eu vou pegar no pé de qualquer um que estiver errado nessa casa. Pode ter certeza. E vai ter várias denúncias minhas, não só como executivo, como aqui nessa casa também, já estou caminhando, já aviso porque eu vejo uma irregularidade nessa casa aqui e eu sou pago para isso. Então, se está irregular, eu tenho que denunciar. E vai acontecer denúncia. Então, cada um respeita o trabalho do outro. Se denunciar eu, que prove que eu fiz uma coisa errada. Mas aceite a minha denúncia quando eu fizer também. É só provar que eu esteja errado. Eu acho que vai ser difícil provar que eu esteja errado porque eu não vou dar um burro em ponto de faca, né? Então, é muito fácil. Vamos fazer as coisas certas pelo município, administrar pelo município. Se tentar me travar, eu vou meter no Facebook, WhatsApp, eu vou meter na rede social mesmo. Todo mundo vai estar sabendo quem é aquele que estão trabalhando meu trabalho. Estão tentando, mas não vão conseguir, porque eu tenho o apoio da população. A população sabe que eu quero o bem do município e eu ganho para isso e não vou desistir, não. Depois que eles estão ouvindo aí, ó. Repasse os áudios aí que eu sempre recebo. Vamos deixar o nosso município bem ciente do que está acontecendo. Então hoje será só isso. Então eu agradeço mais uma vez a presença de vocês visitantes aqui. Uma boa noite a todos vocês. Aos ouvintes da rádio também desejo uma boa noite. E é só isso, obrigado a todos.
Vereador Cipriano.
Boa noite, presidente, vice-presidente, secretário, primeiro secretário, funcionário da casa, assessor jurídico, doutor Lauro, nossos visitantes, que seja bem-vindo a essa casa. Eu gostaria de manifestar, primeiramente, agradecendo que o prefeito que essas estradas que eu pedi para arrumar, está arrumando tudo. Inclusive, hoje eu estive olhando na zona rural. Muitos lugares ainda estão precisando de muafa, que é muito barro para eles saírem de carro. Tem casa lá que praticamente para eles saírem de carro, eles não saem. Que eu estive olhando lá hoje. Então, já está correndo atrás disso aí, está arrumando tudo. Graças a Deus, vamos dizer assim. Que seja assim mesmo, tem que ser feito essa parte. O que mais o pessoal da zona rural precisa é uma estrada adequada. Para qualquer momento que ele precisar de sair, a estrada está boa, né? Então tem que ser assim. E também um agente de saúde sempre passando por lá para averiguar sobre os remédios, tudo isso. Inclusive, eu tenho pedido para o prefeito fazer uma averiguação em cima desses exames, que tem família, inclusive, estão cobrando de mim também, e estão certos, tem que ser assim. E tem pessoas precisando do exame, está ficando até meio alterado. Então, eu já conversei com ele também sobre essa parte de exame. Vamos olhar isso aí com carinho. Que de repente a pessoa precisa do exame. Não é feito e através daquele exame que vai ter que a melhoria. Não é isso? Então a gente tem que correr atrás disso aí. Eu ando conversando muito através disso aí. Então, nosso supervisor da Santa Casa, que é o André, está aqui com nós, né? É supervisor, né? É administrador. Então você me desculpe por essa vez. Na outra você pode até xingar. Então, seja bem-vindo, André, a essa casa. Você está de parabéns pelo que eu tenho visto lá, o seu serviço lá, o seu trabalho. Parabéns para você, que seja sempre assim. Então, gente, eu estive andando aí na Pedra Negra também, inclusive até terreno que faz parte da prefeitura. Está feio. É um matagal tremendo. Estou pedindo que faça essa averiguação em cima disso lá, vamos fazer uma limpeza. E, inclusive, até está aí o nosso amigo Leandro aí, né, que está nessa área. É bom você ouvir, você fazer esse favor de dar uma olhada para nós lá. Isso aí é bom, porque a gente está passando no local, a gente como vereador, o pessoal fica olhando para a gente, né? E a gente está olhando aquele defeito, para dizer que a gente está enxergando aquilo lá também. Não é verdade? É, então, mandar um ofício lá para o seu prefeito, fazer essa parte aí, que eu estou pedindo, viu, presidente? Ah, então tá bem, já começou a roçar lá, né? Ah, não, então tá bem. Agradeço a vocês por isso, viu? É a minha obrigação como vereador, é cobrar mesmo do prefeito, cobra até o vice-prefeito, alguns funcionários. Inclusive, eu tinha conversando com eles sobre os direitos do funcionário. O que acontece? Está até aqui, ó. Altera a lei do município que dispõe sobre auxílio alimentar do servidor público. Isso aí seria muito bom. Por quê? Se de Oliveira entra no INSS. O INSS, gente, é o seguinte. É de 3 meses, é 6 meses. Então, o servidor, se acontecer dele entrar ali, então ele vai ter o auxílio alimentar. Depois vem gasto com remédio, tudo isso. Então, isso aí, praticamente, eu acredito que já é uma ajuda. Então, esse projeto até é o 03/19. Então, hoje não está sendo votado. Está entrando em votação hoje aqui na casa. Já analisei esse projeto. Eu acredito que eu vou pedir regime de urgência nele, quando ele cair em votação na próxima reunião. Porque a gente está vendo que isso é uma coisa boa para os funcionários. Então, isso aí é uma coisa que a gente não pode voltar atrás. Então, tem que sempre pedir até regime de urgência para abreviar isso aqui. Isso aqui é um auxílio bom. O servidor público, tem muitos que às vezes pode cair alguma fração. Deus ajuda que não, Deus permite que não, que a gente não quer para ninguém. Mas se ele entra numa fração dessa aí, espera o INSS 3, 4 meses aí. E esse auxílio aqui já vai dar uma ajuda boa. Então isso é o meu dizer. Ele pode até ouvir isso lá na tribuna. E eu já estou declarando o que está se passando. Então, gente, eu vou até encerrar por aqui, agradecendo a presença de todos vocês, que venha sempre, que essa casa está sempre aberta. E vocês, ouvintes da rádio, meu boa noite a todos. Que Deus proteja a todos nós.
Vereador Sebastião Buri.
Senhor presidente, vice-presidente, secretários, vereadores, secretários dessa casa, assessor jurídico, doutor Lauro, senhores visitantes, seja bem-vindo a essa casa. Boa noite a todos vocês. Em primeiro lugar, eu gostaria aqui de estar comentando sobre a creche, porque quando eu comento sobre a creche, é porque quando o cidadão tem um filho, ou tem um neto, ou tem um sobrinho que necessita dessa creche. Por isso, aquela pessoa deveria sim
ajudar que inaugure essa obra, porque essa obra ela foi concluída, foi imobiliada e estava lá em condição de ser, de estar funcionando, porque o ex-presidente nomeou 3 vereadores que foi lá fazer visita na creche e a creche estava em condições de funcionamento com todos os móveis no qual o vereador Marcos fez parte e nada foi feito. Mas como agora mudou a presidência, que esse presidente hoje, que no qual representa o nosso município, é de famílias nascentes aqui em nosso município, eu tenho certeza que hoje nós estamos brigando para inaugurar essa creche. Porque nós precisamos dessa creche. A creche estava toda mobiliada. Ela foi recebida por pessoas competentes, de órgão competente de São João do Rei. Por isso foi nomeada a comissão, no qual eu sou relator, o vereador Márcio é presidente, e nós estamos sim fazendo o nosso trabalho de acordo com o nosso povo de Jaci merece. Porque de tanto mexer, acabou com a nossa saúde. Hoje está aí o Cislavo que não atende mais o nosso município, porque fala que está bloqueado o sistema, mas é falta de pagamento que não paga. É isso que é as pessoas que atrasam a administração do nosso município. Se você não quer ajudar a estender a mão, não estende o pé também, não. Eu acho que nós estamos aqui é para isso. É para brigar pelo direito do nosso povo. No qual aconteceu esse fato. Um fato que largou todo mundo decepcionado. Esse fato que aconteceu com Noel. Pessoas de família tradicional do nosso município. Aconteceu o que aconteceu agora que vocês sabem. Isso, gente, é falta de respeito com o nosso povo. É falta de respeito com a nossa população. Porque a administração passada manteve o internamento desse mesmo paciente o mandato inteiro e não teve esse problema. Hoje aconteceu isso aí. Que é Magoa. Todos os cidadãos jaciense que conhece o povo daqui de Jaci. Não aqueles que passam aqui passageiro e não conhece o povo daqui. Porque Jaci é uma cidade pequena. Uma cidade pequena, todo mundo conhece a família de todo mundo. Eu acho que se você não pode ajudar a administração, não atrapalha também a administração. Hoje a gente está vendo aí quantos maus exemplos que a gente está vendo. Porque quando na administração passada, o prefeito não teve coragem de vir aqui nessa casa desacatar vereador nenhum, nem mesmo o presidente. Isso é uma das coisas que eu estou falando para vocês. É realidade, não é sonho, não é mentira. É falta de respeito. Porque essa casa que ela tem que ser respeitosa. Ela tem que ser respeitada justamente por isso. Hoje, nós temos vários exemplos em outros municípios. Temos exemplo ruim, mas temos exemplo bom também. E nós devemos de olhar aquele que é o bom para o nosso município. Será que vocês não estão vendo essa operação tapa-buraco aí? O que, que está acontecendo com isso aí? Isso não tem nem 100 dias que foi feito o mesmo tapa-buraco. Agora volta de novo a mesma empresa tampando os mesmos buracos. Isso está certo? Então, gente, isso que eu estou falando para vocês aqui, certo? Estou falando no olho de cada um que está aqui como visitante e também aqueles que vão me ouvir na rádio. Porque eu estou dizendo a verdade. Quantas pessoas que estão lá esperando para fazer um raio-x, estão lá esperando para sair o exame, mas não sai por quê? Não pagou o CISLAB, que eu acho que deveria manter em dia. Porque é uma coisa que precisa, que necessita, a população precisa. Que hoje a prioridade do município é a saúde e a educação. Então, nós devemos de olhar, é isso. Porque não sou eu que tenho família aqui em Jaci, não. Mas todos os novos vereadores aqui têm família aqui em Jaci. E nós devemos fazer isso para defender o nosso povo. Nós não podemos deixar o nosso povo sofrer mais do que está sofrendo. Ninguém aguenta isso mais. Ninguém aguenta isso mais. Olha as ruas da nossa cidade. Olha que vergonha que está isso aí. Olha os passeios da nossa cidade. Será que sou eu que estou enxergando isso aqui? Aí eu volto a dizer. Criticar os outros é muito fácil. Mas fazer é que é o pior. Criticar o outro é muito fácil. Mas quero ver a coragem de fazer. Certo? É por isso é que a gente devemos ergar os braços e trabalhar para o nosso município. Nós não podemos deixar o nosso município parar. Você olha aí o aniversário da cidade. Aniversário da cidade com meia dúzia de pessoas. Meia dúzia de pessoas. Será que esse pessoal ainda sente feliz? Será que ainda dorme feliz de ver uma rejeição tão grande dessa? Quando falam representantes de município, nós temos aí DJs bons aqui em nosso município. Aí vai lá, contrata um outro DJ e coloca ali para poder vir e fazer o que vocês ouviram que o vereador acabou de dizer. Certo? Mas por quê? Não podemos dar valor em prata da casa. Não pode dar valor em prata da casa. Certo? Então nós não podemos aceitar isso aí, gente. Porque eu vou dizer para vocês, esse carnaval foi combinado para fazer de uma maneira, certo? Porque eu tenho certeza que se pega esse dinheiro que gastou com o carnaval e fosse juntar para pagar o CISLAB, tinha sido muito mais aproveitado. Muito mais aproveitado. Porque vem aqueles barraqueiros, aquelas pessoas procurando a gente só para poder trazer o problema. Só para trazer o problema. Mas solução não traz nenhuma. Só traz problema. Certo? Então, gente, nós temos que trabalhar, mas mostrar para o povo o que, que nós estamos defendendo. Nós temos que estar mostrando que está defendendo o nosso povo. Certo? Porque chega disso aí, de pessoas falar, eu vou denunciar, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo, mas só que tem que olhar para trás, que eu acho que o carro tem um retrovisor para você olhar para trás. Que eu tenho certeza que se você olhar para trás, você não é capaz de atirar pedra em ninguém. É, porque o bom político, ele faz política é para a população toda aí na rua. É para defender o município. Hoje a gente sabe tudo o que está acontecendo aqui. Sabe tudo. E o que aconteceu também. Hoje nós temos aquela OBS ali, que é o cartão postal do município. Ali é onde que atende toda a família, todo cidadão. E é muito bem atendido que nós temos ali bons médicos. Nós temos bons médicos ali. Certo? Então, gente, é isso aí que nós devemos fazer.
Vereador, mais dois minutos.
Ajudar, administrar e não aceitar. Aqui chega denúncia toda hora. Denúncia em cima de denúncia. Certo? Tem muitas denúncias que estão aí para chegar aqui. E todo mundo está vendo que está errado. Porque hoje nós temos aqui o nosso jurídico e o dia que ele for chegar nessa tribuna aqui para poder explicar, aí a pessoa vai entender. Aí vai entender. Certo? Porque esse problema da creche ali, a creche, ela foi toda imobiliada, com todo o mantimento, alimento das crianças, para ser inaugurada. Mas por falta de competência, ela não está funcionando hoje. Isso é falta de competência. Até fogo colocaram na creche. Bem lembrado, vereador. Até fogo foi colocado lá. E até hoje você não sabe qual o motivo, nem quem colocou o fogo.
Ô, vereador, me dá um minutinho de palavra. Aí vai ficar outra dúvida minha, ô, seu vereador. É um negócio estranho que eu fiquei sabendo, foi falado e eu tenho prova. O fogo foi 1 hora da madrugada e eu... Lá não tem guarda lá? Como é que fica agora?
Pois é, vereador, é bem lembrado, né? Mas isso aí não foi investigado. Isso não foi investigado. Certo? Mas isso aí não precisa. Porque agora nós vamos fazer o nosso relatório, vamos entregar e vamos tomar as nossas providências necessárias. Pune aquele que tiver que ser punido. É, ué. Aquele culpado tem que ser punido. Seja quem for. Seja o Pedro, o Manel, o Joaquim, seja quem for. Mas que resolva. Não é isso, você vai esconder a cara atrás do poste, não, e ficar falando com a cara escondida, isso não resolve, não. Tem que tomar a presidência, sair na rua de cabeça erguida e falar direto com o cidadão. Não é ficar andando pelos cantos escondido, não. Tem que sair de peito aberto e enfrentar a população. Porque quem elegeu nós foi a população. Viu, gente? Então, isso aí, vocês aqui presentes, me desculpa se eu ofendi alguém, mas o pessoal da rádio que vai me ouvir vai entender muito bem o que eu disse, porque estou defendendo o direito de todas as famílias que dependem da creche, de todas as famílias que dependem da nossa saúde, de todas as famílias que dependem da nossa educação e de todas as famílias que dependem de uma boa administração. E é o que não está acontecendo hoje em nosso movimento, em nosso município, que ficou envergonhado, que acabou com a nossa cidade, conseguiu acabar com a nossa cidade. Muito obrigado a todos vocês.
Vereador Márcio.
Boa noite, presidente, companheiros vereadores, colaboradores da casa, jurídico, a todos vocês que estão presentes, boa noite. Presidente, eu também seria você rápido também, mas tem uns detalhes. Referente ao tampa-buraco, o vereador agora indicou. Eu acho que isso aí não é usual, não, né? É uso uma vez, mas na segunda já está até recapeado. Estão fazendo, estão remediando, sei que tem uma situação complicada no município, mas tenho certeza que isso vai durar mais uns 3 meses, vai estar voltando novamente. Então, a gente vê que com certa preocupação até quando vai suportar esse tampa-buraco, porque vai chegar um ponto que não vai conseguir, né? Fica difícil. Então, falo a todos aí, pessoal que administra, para ver uma maneira, uma forma, para ir recapeando esses lugares mais delicados, porque não suporta daqui a uns dias estar para buraco. E a forma mais fácil é conter gastos. Não sei de que forma, ele é o gestor, então cabe a gente estar colocando de que forma seria. Também sobre o carnaval, quero parabenizar, ficou ótimo o carnaval. Né? Tem filhos que participaram, né? E parabéns pro carnaval. Realmente alguma coisa sempre acontece, né? Caso de DJ que não agradou, e etc. Sobre gastos que a gente citou, o vereador Evandro, sobre gastos carnaval, é interessante, inclusive com o Alvará, eu tenho certeza que está tudo correto, mas não custa nada eles mandarem para a gente aí, até para a gente esclarecer realmente o gasto certo do carnaval, né? E o que realmente o Alvará. Eu fui incorporado por alguns barracos também, que salientou que poderia ter alguns que não pagou esse Alvará. Mas como eu tenho certeza que deve estar certo, eles vão mandar para a gente, mostrando de cada barraco que foi pago, cada vara que foi pago. É coisa que fica claro quando faz, se faz com vontade de mostrar qualquer clareza, né? Referente à creche, o vereador Arnaldo comentou, Jay e outros mais. Eu falo o seguinte, realmente a creche, como ele diz aqui, 2015, estava liberada. Eu vejo essa situação. Eu, Márcio, vereador, temos aqui mais o Gabriel, Evandro. A gente não participou, Leandro. Então a gente não tem que olhar o Gabriel, você, o Sabiá. A gente não participou. Então a gente não tem que olhar nesse retrovisor a partir do mandato passado. A gente tem que ver que realmente participei lá.
Ah, Marcio.
Pois não, vereador.
Me mata uma coisa, que tem uma coisa me cucando. Eu fico por entender. Há 2 anos atrás, teve um convite aqui na Câmara aqui para tentar reabrir a creche. Você teve lá junto, teve o Sabiá, teve mais gente lá junto. Mas por que essa creche está? É porque o prefeito era o doutor José Maria, e agora o que acontece? Hoje o prefeito é o Fabiano, os dois estão juntos, hein? Sabe qual que é a culpa de quem que é?
Pois é. Eu até parabenizo o vereador por lembrar. E E outra coisa, o vereador Arnaldo, sobre as denúncias que tem feito, realmente isso aí tem que ser feito, quem tiver que pagar, que pague. Mas não justificava fazer o que fez, né? Se a obra foi feita, não foi por nosso mandato, foi mandato passado, tem garantia de obra. Tem como mencionar judicialmente, a obra tem, geralmente toda obra que é entregue tem 5 anos de garantia, isso é por lei, nosso jurídico pode confirmar isso, porque tudo que isso é feito, você não vai adivinhar o problema que vai dar, começa a executar. O dia que apareceu o problema, era só indicar o problema ao promotor, cabe a ele julgar, né? Como está feito, e parabéns por ter feito, porque ele vai julgar. Agora, de não funcionar, eu, pessoalmente, não vi o porquê, porque se ele falasse que não teria como comprar materiais, etc., eu falei, não tem nada, mas tinha tudo. Então, deixo aqui essa pergunta no ar para todos que estão aí já se escutarem amanhã na rádio também, como vocês estão aqui.
Ô, Márcio, cortando sua assunto de novo.
Pois não,
aquela vez que ele foi convidado para ir na creche lá, não tinha fogo naquela época, não.
Não, ela estava em perfeitas condições, a não ser a sujeira.
Só não inaugurou porque não quis.
É, só a sujeira. Realmente a sujeira estava grande. Então, esclarecendo, estive lá realmente lá na São José do Rei, eu, Gabriel, o Puri, e foi bem comentado que estava liberado para começar. Mas não vou entrar nesse mérito, o gestor é ele, mas estava liberado. Sobre o mandato, foi 2015, quem recebeu e quem estava lá, um engenheiro renomeado, e com, né, uma situação que conhecia o que ele aprovou. O também que trabalhava na época, o Rondinelli também conhecia, também aprovou. Então, quer dizer, isso está resolvido. Não tinha que questionar isso. Tinha que pôr para funcionar. Está funcionando? Então, vou funcionar. Se parece o problema, poderia ser questionado. Agora é tarde. Eu acho que agora é difícil. Sobre essas gastos além do limite, parabéns. Foi bem feito. Mas está feito. Já basta. O promotor que vai ajudar agora. É mérito do promotor. Mas não justificou não ter usado, né? Isso é a minha visão como vereador. Mas o gestor, é ele, foi assim que ele quis. Então, eu vou deixar a situação. Eu não ia comentar isso mais, porque para mim acho que já deu. Eu acho que a gente não vai ver essa creche inaugurada mais. Vai ser outro mandato. Nosso mandato, não, eu não acredito. Porque eu fiquei triste de ver o que está acontecendo cada vez mais. E construção é assim, quando não usa, vai acabando. Né? Voltando sobre a situação de limpeza de lote, que a gente está comentando aí sobre limpeza, conversando com o senhor Leandro, já começou, ele mesmo está coordenando isso, parabéns. E vamos ver se a gente consegue ter isso, né? Lote de prefeitura e demais, mantenha limpo. Também quero agradecer pelo convite, comemoração do aniversário da cidade, onde eu e mais alguns vereadores estivemos lá, né? E foi legal, apesar de ter sido foi lá no anfiteatro, mas foi legal. E, como quer dizer, tudo termina, começa bem, quando tem termina bem. Nesse dia, aconteceu um pesar lá, não vou citar nome, nem quero ver, mas fiquei triste, fiquei sabendo que houve uma certa, assim, uma certa autoridade que precisava de uma pessoa lá, sobre funcionários da prefeitura lá. Deixou eles constrangidos. Então, assim, eu acho que um líder não é dessa forma que trabalha. Eu não quero ensinar ninguém a trabalhar, mas líder tem que ser companheiro, não autoritário. Mas não vou pôr nome mais aí, o senhor presidente sabe quem eu estou falando, e aí deixa o pessoal ficar sabendo. Mas eu deixo aqui meus pesares a todos que estavam lá. Parabéns a todos vocês que estavam lá. Ficou ótimo. Pena que acontece sempre um desagravo, mas isso vai passar. Tá?
Vereador, você deu a palavra.
Pois não.
Foi bom você comentando isso aí, porque eu fui procurado aí por várias professoras aí, e fui até reclamado realmente do que você começou a dizer aí. Certo? Que eu acho que é o seguinte, eu acho que o funcionário público, principalmente o secretário, ele tem que saber como que ele domina as pessoas da pasta dele, certo? Porque é desse jeito que a gente faz. É com que você conquista, é com carinho e dando valor em cada uma pessoa.
Eu tenho toda a razão, é isso mesmo. Eu fiquei também na mesma situação, fiquei triste porque eles estavam todos ali empenhados, apesar de ser feriado para todos, eles estavam empenhados. E não vou, nem que eu te falei, não vou citar nome, mas deixo que me pesar e tomo com vocês. E que tiver algum problema, quiser conversar com a gente, aí pode reunir que estamos aqui esperando aqui. Esse último, por último aqui, seria esse projeto 0219, pagamento de multas, também sou a favor e preciso fazer. É um mal necessário, infelizmente. Pagar ninguém quer, mas multa tem que pagar. Mas não vai custar nada também mandar um relatório de quem fez as multas. Onde estava, o que foi feito. Não vai custar nada para eles. Manda um relatório para a gente, né? Veículo tal, pessoa tal. Mas deixa aqui, estou aqui, essa transmissões, pode pôr para a votação, parece até urgente para passar isso o mais rápido possível e que seja pago. Tal de multa, a gente, infelizmente, aconteceu e não tem como retroagir. E se parar, fica pior, né? Prender fica mais caro. Então,
Márcio,
pois não,
vereador Gabriel falando, a primeira vez que eu vejo falar que um carro do município, da cidade é preso.
Ah, sem pagar imposto, vai tudo.
A primeira vez que eu vejo um carro da prefeitura ser preso no abrigo.
É, a multa faz isso mesmo. Mas então seria isso, né? Eu sei que o secretário de transporte já está olhando com carinho e não vai custar nada, ele também passa esse relatório para a gente e a gente vai dar andamento sim, liberando, que eu peço ter urgência nesse projeto de sentir liberado para votação. Então, presidente, seria isso. Né? Eu queria agradecer a vocês todos aqui. Então, uma boa noite. É uma boa noite aos ouvintes da rádio.
Terminou aí, né, Márcio? Cumprimentar aqui a nossos vereadores aqui da casa, nossos visitantes aqui presentes. Falar que estive lá no bairro da Pedra Negra, realmente roçou lá. Né? Tem uma quadra lá onde as crianças brincam lá, tá cortadinho, ficou bonitinho. Só que tem muita coisa para resolver ainda, a gente sabe disso, né? Então a gente tem que pensar sempre positivo, né? E pensar que as coisas sempre vão melhorar. Apesar de estar ruim, a gente tem que sempre pensar que tudo vai dar certo, né? Não vai ser um toque de mágica, mas às vezes melhora, né? Quem sabe Deus nos ajuda. Então eu fico aí essa palavra. Quero falar do asfalto também, do Tava Buraco, onde eu vou mandar uma notificação, né, para a prefeitura, para estar sabendo, porque eu vi jogando os asfaltos dentro do poço de água, e isso é um absurdo, isso jogou dinheiro fora do município. Então a gente fica aí constrangido, né, fala bem quando tem que falar e fala mal a hora que tem que falar. Além de estar abrindo os buracos totalmente irregulares, devia abrir serrando certinho, não, está furando mais buraco, saindo tudo torto, já gastou dinheiro nos buracos do ano passado e vai continuar gastando. E essa, além de eu ver, algumas moradoras viram e foram me chamar lá em casa para me ver jogando asfalto dentro do poço de água. Isso é um absurdo acontecer isso na administração nossa aí. É isso que a gente está vendo aí. Outra coisa complicada que tu quer mexer, gente, é nas ONGs aí, né, nas entidades públicas, onde de alguma forma ou outra presta um serviço bom aí para o município, né? Inclusive a PAI, eu sou aqui que eu visito a PAI e vou lá sempre. Então eu acho que é um serviço muito bem prestado para o município. Então eu acho que nós temos que lidar com carinho aí essa questão da PAI. Então quando há pessoas para ir lá usar a PAI como política, vai. Aí ganha eleição, vira as costas. Será que cortar esse dinheiro lá vai resolver a questão da prefeitura? E o pessoal que é atendido na APAI, na questão da saúde? Não vai voltar aqui para o município gastar o dinheiro? Então, gente, umas coisas que a gente ouve aí. Eu não sou aqui, não estou aqui para ser duro com ninguém. Muito pelo contrário. Eu acho que eu assumi a presidência justamente para fazer essa ponte aqui entre o administrador do executivo junto com o legislativo, mas nós também temos nossa força aqui, nosso poder aqui, né? E jamais nós vamos usar ele para o mal, mas também nós temos que saber usar ele na hora certa. Então eu acho que temos que conversar mais, né? E tentar, de alguma forma, resolver essa questão toda. Então a gente tem essa questão toda que eu estou falando, né? E essa questão aí de internações, né? Medicamentos, e por aí fora vai, né? Rapaz, essa escola aqui aí, em frente, né, a creche. Então eu venho estudando toda essa semana para isso. E a voz aqui da presidência hoje seria essa. E falar também que hoje cheguei aqui, né, na reunião, tive um pequeno desentendimento com o vereador aqui, e eu gostaria que isso não acontecesse mais, porque aqui é um lugar de respeito para todos nós. Eu vou respeitar todos aqui como respeito meu pai e minha mãe. E também quero respeito de todos. Não preciso citar nome, aqui não tem criança, né? Já nos entendemos, então que fica aí o recado dado para todos os vereadores. Para os que votaram para mim, para aqueles que não votaram para mim, para o presidente, vai ser tratado da mesma forma. Só que eu exijo respeito com todos aqui dentro. Então eu peço isso, que não seja necessário eu ter que chamar a atenção de algum aqui dentro. Né? O senhor Arnaldo dirigiu muito bem a Câmara, o Eliano dirigiu, e agora eu vou dirigir também. E não vou permitir que nenhum vereador atrapalha essa presença. Esse projeto aqui, gente, do autoria do vereador Eliandro e vereador Cipriano, com a emenda do vereador Rodrigo, agora tem um outro substitutivo pelo vereador Eliandro. Eu gostaria de chamar o nosso assessor, já para dar uma ler o parecer que ele fez. O pessoal tem um conhecimento melhor desse projeto que ele estava fazendo e tinha dado assim já para o Eliandro, mas o resto o pessoal não tinha então ouvido ainda o parecer. Então eu peço ao nosso doutor que faça aí uma explanação.
Não pode. Boa noite, excelentíssimo senhor vereador, presidente desta Casa Legislativa, Rogério Tungas, através do qual eu cumprimento os demais nobres vereadores, os servidores da casa, os visitantes desta sessão. Bom, chegou então para essa assessoria jurídica o projeto de resolução número 7/2018 para parecer jurídico, né? E o texto original desse projeto de resolução do vereador DJ Leandro, né? Eliandro Rodrigues Souza, na qualidade então de vice-presidente dessa casa, na oportunidade, uma vez que, salvo engano, o presidente estava licenciado, então ele, como vice-presidente, assumiu então a diretoria, com o secretário de então da oportunidade, o vereador Cipriano, né? Então, gozando então da competência privativa que a mesa diretora dessa casa legislativa detinha na oportunidade, gozando dessa competência privativa prevista no regimento, né, interno da casa, eles apresentaram esse projeto de resolução, então pretendendo então que fosse fixado subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de Jaci para vigorar a partir da legislatura 2021-2024, fixado em um salário mínimo vigente à época. E o artigo 2, então, dessa proposição original, previa que o reajuste, então, desse subsídio, que seria de um salário mínimo, se daria de acordo com o que o governo federal reajustasse. Bom, apresentei, então, chegou aqui para o jurídico para dar um parecer, analisei as questões estritamente legais e regimentais da proposição. Eu gosto sempre de ressaltar para todos os vereadores da casa, afinal de contas eu estou aqui a serviço dos vereadores da população de Jaci, e também esclarecendo para quem nos ouve que não cabe ao jurídico, e também não tem essa pretensão, de manifestar do ponto de vista político, do interesse, da conveniência, se é justo, se é injusto, se é bom, se é ruim para a cidade e para o município. Não cabe ao jurídico debater sobre isso. Isso é função exclusiva dos vereadores, né? Mas a questão da legalidade, da constitucionalidade, cabe ao jurídico, então, orientar os vereadores para que se evite, então, trabalhos que possam ser anulados posteriormente. Trabalhos que gerem nulidade, que gerem aqui gasto de recursos públicos, recursos humanos nas sessões da Câmara, e depois o ato seja nulo porque ele não observou o que a lei determina para que ele tramite, para que ele possa ser debatido na Casa Legislativa. Eu gosto de dizer que dentro de uma Casa Legislativa, o máximo que se deve observar é a legalidade, inclusive da tramitação dos projetos. Bom, diante dessa colocação, eu dei então um parecer contrário a esse projeto de resolução do vereador Didier Leandro. Na outra sessão, eu me manifestei aqui também nessa tribuna verbalmente, prometendo que escreveria um projeto formalizado para essa resolução, mas já tinha me manifestado verbalmente pela inconstitucionalidade e legalidade. Então, aqui eu vou resumir trechos aqui desse parecer que eu prometi fornecer, por obrigação minha, e vou aqui, então, justificar para quem nos ouve aqui perante os vereadores por que que esse projeto é inconstitucional. Porque a Constituição Federal, vou ler trechos aqui. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, eu estou lendo o artigo 7º da Constituição da República de 88. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, salário mínimo. Mais à frente, o mesmo artigo 7º diz que é vedada a vinculação de salário mínimo para qualquer fim. Então, quando o projeto de resolução prevê que o salário, que os subsídios, né, vamos dizer assim, o salário dos vereadores vai ser atrelado ao salário mínimo, ele está cometendo uma inconstitucionalidade, porque a Constituição Federal veda que o salário mínimo seja usado para fixar ou servir como vinculação para qualquer fim, inclusive para subsídio, principalmente porque quem fixa o valor do salário mínimo é o Presidente da República, é o Executivo Federal, através de um decreto, não é lei. Então, se esse projeto fosse votado e fosse eventualmente aprovado, estaria se dando ao Presidente da República do Brasil o poder de fixar o subsídio dos vereadores de Jaci, sendo que esse subsídio tem que ser feito através de um ato legislativo específico, que é resolução e lei. Então, estaria sendo inconstitucional e ilegal, de acordo com o artigo 7º. Tem uma súmula também do Supremo Tribunal Federal, conhecida, que diz que, salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador da base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial, que confirma, então, a validade do artigo 7º. Lembra que o vereador Arnaldo, na oportunidade, se manifestou muito bem que que há na Constituição Estadual a fixação de limites para que os vereadores, né, recebam seus subsídios e fica limitado a 20% aí do vencimento do deputado estadual, né? Se eu desse, então, se esse projeto desse aos vereadores de Jaci o poder de outorgar ao Presidente da República dizer qual seria o valor dos vencimentos, poderia acontecer uma aberração de até mesmo, de repente, claro que dependeria da conjuntura, mas esse valor superar o que é previsto na limitação dos 20% do deputado estadual. Então, esse é o parecer contrário no sentido da ilegalidade e da constitucionalidade dessa propositura, desse projeto de resolução apresentado pelo vereador. Isso em relação ao projeto original de novembro de 2018, quando o vereador apresentou na qualidade de presidente, vice-presidente da Câmara de Jaci, quando então tinha competência legal, competência para quem nos ouve, não é dizer se ele tinha competência no sentido dele saber fazer, ser competente, ser inteligente, não. Não é nesse sentido que eu digo competência. Competência, para quem ouve aí, vai nos ouvir na rádio, a competência é o seguinte: autorização legal para fazer. Competência, do ponto de vista jurídico, significa autorização legal. Ele tinha autorização legal. Qual que é a autorização legal que ele tinha? É aquele previsto no artigo 100 e... Deixa eu achar aqui um momento, por favor. Estou com o regimento interno da Câmara Municipal de Jaci em mãos. E esse regimento interno, que é o que permite a tramitação e regulamenta a tramitação de proposições, que, por sua vez, esse regimento interno, ele é previsto na Lei Orgânica Municipal, né, de Jaci, ele diz o seguinte, que... Só um momento, por favor. É o artigo 25 do regimento interno. Ele diz o seguinte: compete à mesa da Câmara, privativamente, em colegiado, inciso 2, propor leis e resoluções que fixem ou atualizem subsídios do prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores. Então, quando o DJ Leandro apresentou esse projeto de redução dos subsídios e fixação a um salário mínimo, ele fez com competência que ele tinha naquele momento. O que é a competência? Autorização para apresentar. Dei o parecer contrário, apesar de ele tinha a competência, a autorização legal para apresentar, deu parecer contrário em virtude da ilegalidade e inconstitucionalidade. Agora, em março de 2019, o mesmo vereador, né, o DJ Leandro, ele apresentou, então, uma emenda dizendo o seguinte: bom, se fixar até um salário mínimo, até fico muito honrado em ter, de alguma forma, reconhecido o nosso parecer e, vamos dizer, de forma muito respeitosa, vereador, acatado o parecer, ter proposto aqui em março de 2019 o seguinte, uma emenda dizendo assim, que será então que os subsídios não serão fixados e atrelados a um salário mínimo, mas será no valor fixo de R$1.000. E ele justifica a emenda, dizendo: justifico a presente emenda devido à discussão sobre a impossibilidade de atrelar os subsídios dos vereadores ao salário mínimo. Então, eu agradeço a confiança em ter acatar de alguma forma o nosso parecer e parabenizo mais uma vez a emenda apresentada pelo vereador, porque acredito que isso aí seja compartilhado por todos os vereadores dessa casa no seguinte sentido, quanto à importância de redução de custos e poupar recursos financeiros para o município. Bom, apresentada essa emenda, ainda não foi passada formalmente para parecer jurídico, porque o parecer jurídico foi em relação ao projeto original de novembro de 2018, quando o vereador tinha competência e autorização legal para apresentar. Com essa emenda, em março de 2019, agora vai ser submetido a um novo parecer do jurídico sobre a legalidade e inconstitucionalidade da fixação do valor exato agora, não mais o salário mínimo, mas R$ 1.000. Mas já me chamou a atenção, viu, senhor presidente? Já me chamou a atenção, então eu estou aqui na tribuna tentando evitar gasto de tempo, vereador Puri. Gasto de tempo dos vereadores da Câmara, dos servidores da Câmara. Tempo é dinheiro, né? E aí o jurídico orienta e recomenda aquilo que entende que não vai ser anulado posteriormente, ou que não vai ser nulo, ou que não vai ter um vício de formalidade, ou um vício de conteúdo, porque vícios, eles são anulados. E tudo que se anula significa que o trabalho que foi feito antes foi dispersado. Então isso já chamou a atenção do jurídico, no seguinte sentido, pela incompetência, pelo vício de competência, porque agora o DJ Leandro, ele não é mais presidente da Câmara, nem vice-presidente, nem secretário. Ele não compõe mais a mesa da Câmara de Vereadores. Como ele não compõe mais a mesa, ele não pode apresentar uma emenda com essa matéria, porque essa matéria é de competência privativa da mesa. Repito, eu vou dizer porque eu quero deixar bem claro que o jurídico não faz qualquer juízo de valor. Se é certo, se é errado, se é bom, se é mal, se deve ou se não deve. O jurídico só orienta os vereadores para que se evite nulidades futuras. E a nulidade seria o seguinte, eu vou ler expressamente aqui para os senhores. O artigo 122 do Regimento Interno, que é a lei desta Casa Legislativa, para tramitação de proposições e debate de assuntos, ele diz expressamente o seguinte, vereadores. O presidente, a apresentação e da retirada da proposição. O presidente da mesa, agora o atual presidente, né? Em 2019, 2020. O presidente da mesa, conforme o caso, não aceitará a proposição. Inciso 4, que seja formalmente inadequada. Veja bem, se eu estou apresentando, se o vereador apresenta em março uma emenda que muda todo o conteúdo da proposição original de quando ele tinha competência, agora em março de 2019 ele está usurpando a competência da nova mesa. Se ele está usurpando a competência da nova mesa, significa dizer que ele não tem competência, ele não tem autorização legal para apresentar essa emenda, que muda todo o conteúdo da emenda original, de um salário mínimo para agora para R$ 1.000. Então, presidente, excelentíssimo presidente dessa Câmara, nas breves palavras aqui, e visando não delongar muito, o parecer a esse projeto de resolução é pela ilegalidade, pela inconstitucionalidade quanto ao projeto original de novembro de 2018, pelos motivos expostos em relação a permitir que o presidente da República venha fixar o valor dos subsídios dos vereadores de Jaci, pela ilegalidade, e em relação à emenda de março de 2019, fixando um valor de R$ 1.000, é pela impossibilidade de tramitação desse projeto, porque o vereador não detém mais a competência privativa da mesa para apresentar um texto sobre esse tema, que poderia se dizer uma emenda substitutiva, travestida de modificativa, porque mudou radicalmente, substancialmente o texto. Para evitar, então, nulidades e discussões futuras em relação ao que foi, ao trabalho que foi desenvolvido pela Câmara, o parecer, então, aqui, repito, presidente, estou à disposição de todos os vereadores e de Vossa Excelência para lavrar e emitir um parecer escrito sobre o que eu estou dizendo aqui, o objetivo do jurídico é evitar dispêndio de recursos e de tempo, como a matéria que provavelmente o parecer escrito vai ser no sentido do que foi proferido aqui para os senhores, para Vossa Excelência. Então, é essa breve manifestação, me coloco à disposição da casa. Obrigado.
Presidente, por favor.
Doutor Loro.
Presidente.
Doutor Loro, parece que vão fazer uma pergunta.
Depois da explicação do nosso amigo assessor jurídico, gostaria também de dar um parecer sobre esse projeto. Ele pediu para mim assinar esse projeto. Tudo bem, eu assinei. Depois eu estava analisando que tem um grande erro aí, que é de 2021 a 2024. Não é isso que está lá? Para cair para um salário. Olha, eu acredito comigo assim. Vamos supor que a gente não volta mais a legislar. Então, o que acontece? E os outros que vão entrar aí, vai ver, porque o direito do vereador é ganhar o seu salário completo, trabalhando. Agora, vamos supor, às vezes, vai ganhar até meio salário. Esse vai volta para a prefeitura, às vezes não sabe nem o que vai ser gasto com ele lá. Então, é o direito do vereador receber o normal, o certo deles. Entendeu? Pelo meu entender, é o direito de cada um. Agora, se eu aprovo aqui esse projeto, e eu não volto mais aqui, o que eles vão falar? Eles vão falar assim, eles fizeram sacanagem com nós. Os que entrar aqui vão falar, fizeram sacanagem com nós. Então, por isso, eu falo a verdade. Eu já não estou mais aprovando esse projeto aqui. Com razão...
Pois não, vereador.
Então, isso eu vou deixar bem claro, que a gente não pode cortar o direito de ninguém que vai entrar aqui. Isso é um direito já projetado a cada um vereador que entrar aqui ter o seu salário completo. Inclusive, até nós estamos recebendo a menos. Nós não estamos recebendo a mais. Isso deixar bem, né, bem claro para a população que estiver me ouvindo na tribuna, saber que a gente está falando a coisa certa. E eu te agradeço por esses momentos, depois da sua explicação, então eu resolvi falar sobre isso também. Muito obrigado, viu, doutor?
Muito obrigado, senhor vereador. Estou sempre à disposição, tá?
Senhor presidente, também comentando aqui, eu fico triste porque o senhor presidente pediu respeito nessa casa. Então, onde eu não estou sendo respeitado nessa casa. Porque eu fui orientado pelo jurista dessa casa a fazer a emenda. E agora ele vem falar que essa emenda não vale? Essa emenda não pode? É uma vergonha a gente trabalhar desse jeito.
Qual emenda?
Essa emenda que eu apresentei sobre o valor é ela. Eu fui orientado pelo jurista que falou que dava para fazer a emenda. E agora eu recebo que isso é irregular, é o seu jurista?
Não, velho.
É uma vergonha para mim.
Senhor presidente, eu peço a palavra porque foi falado o meu nome, foi mencionada a minha pessoa. Eu quero só esclarecer o seguinte. De fato, o vereador pediu que eu ajudasse a redigir uma emenda em relação a esse projeto e eu me coloquei totalmente à disposição na presença de outros vereadores a redigir essa emenda e o vereador disse o seguinte, bom, eu vou dispensar o senhor de redigir essa emenda, eu vou pedir outro advogado, outra pessoa que redija essa emenda para mim. Eu disse, vereador, estou à sua disposição para redigir a emenda que nós entendermos que seja legal, que seja permitida a tramitação, que seja jurídica. E eu, infelizmente, não pude redigir, eventualmente, esta ou outra emenda, porque eu fui dispensado desse encargo pelo próprio vereador Didier Leandro.
Senhor presidente, isso para mim é mais uma mentira contra a minha pessoa. Marcamos duas vezes nessa casa, não fui atendido por ele, não tive ajuda. Então, aqui a gente está aqui para fazer o trabalho, não misturo nossa amizade lá fora, super amigo meu, colega, mas aqui eu gostaria de ser respeitado, senhor presidente. Então, eu vou pegar esse aparecer, essa outra, e vou atrás dos meus direitos, vou para o Ministério Público. Porque eu acho que eu não posso ser enganado. Estou sendo enganado. Mais uma vez, sendo enganado nessa casa, presidente.
Presidente, posso falar? Tá. Deixa eu colocar uma questão aqui, uma adendo referente a essa questão. Já aconteceu isso na outra legislação, né? Onde eu fiz aqui, foi o contrário, pedi um aumento à questão para os vereadores, porque eu pedi também aumento para o prefeito e secretário. Tá? Mas, como eu falo, o jurídico da casa falou, né, o doutor Lauro, é o direito da mesa. Então, naquele tempo, eu não entendi por que um projeto meu não foi nem votado. Entendeu? É o direito da mesa. E naquela época, a mesa era o Fabinho. Né? Fabinho. Então, nem vou votar. Eu acho que quando o vereador, no caso o vereador Leandro, estava aí me substituindo, ele fazia parte do direito da mesa. Certo? Então, naquele momento, ele podia realmente fazer isso. Nesse momento, ao contrário, fora da mesa, eu vou falar que o jurídico está correto, porque a questão cabe, se a gente votar nisso aí, provavelmente a gente vai. É uma questão inconstitucional. Então, na realidade, esse projeto em si, né, ele não realmente teria esse. Lá na frente, teria na realidade ser anulado, porque simplesmente não foi, nesse caso, feito pela pessoa da mesa, e sim pelo no caso, o vereador que não pertence, não faz parte da mesa. Eu sei que, na realidade, eu só fico na dúvida seguinte: nós estamos pedindo aqui para diminuir o salário dos vereadores. Se você diminuir o salário dos vereadores aqui, na realidade, e a Constituição fala que nós temos direito a 20% do salário do deputado estadual, e nós aqui ganhamos muito menos que isso, né? Fazer uma parte, nossa parte aqui, né? nós não temos assessores, na realidade nós não temos, se você tiver que tirar uma xerox aqui, você, muitas vezes você tem que tirar do seu próprio provento, que na realidade é seu salário aqui, né? A gente percebe que na realidade nós já de alguma forma o salário aqui é baixo em termos, né? Mas eu tenho a certeza absoluta que o jurídico, nesse momento, ele está coberto com razão. Então, eu, doutor Lauro, eu tenho certeza que realmente ia entrar na ilegalidade e realmente, na realidade, ia ser inconstitucional referente a esse projeto. Então, cabe a gente aqui, simplesmente, né, eu falo que pode sim ser feito se o nosso presidente realmente quiser que faça esse projeto de alguma forma. Mas não é questão aí, é questão de visão. Mas eu nesse momento, eu vou estar com o jurídico da casa.
Tem mais algum vereador que quer fazer? Perguntar alguma coisa?
Só concluindo, realmente o jurídico tem razão. O vereador Márcio, me permite, ele tem toda a razão, mas eu estou com o vereador de Leandro sobre a redução do salário. Mas como nessa situação de jurídico, também estou com ele e tal, mas não deixo de estar com o direito, que é meu lema de campanha desde o início. Tá? Mas é meu pensamento, meu ponto de vista, e cada um tem seu ponto de vista, e no caso jurídico está bem esclarecido. Obrigado, senhor.
Senhor presidente, me permite, vereador Rodrigo, só queria fazer um comentário também, que eu fiz uma emenda referente ao projeto, então, se me permite, queria fazer esse comentário, é porque esse projeto, como foi dito pelo vereador Cipriano aqui, esse projeto ele vai reduzir o salário dos vereadores, iria reduzir o salário dos vereadores, né? Por ser inconstitucional, estou utilizando a palavra iria, se for aprovado, ele iria reduzir o salário dos vereadores, mas no próximo mandato. Né? Nesse mandato, os vereadores iriam continuar recebendo o mesmo subsídio ainda, o mesmo valor ainda. E eu fiz uma emenda em cima do projeto para que já reduzisse o salário para esse mandato também. Né? Não para o próximo mandato, para esse mandato. Mas fiz essa emenda sem buscar, né, auxílio jurídico, fiz por conta própria e depois buscando informações também, se o jurídico, o Lauro, quiser tecer um comentário sobre isso também sem problema, mas eu fui buscar orientação jurídica também e fiquei sabendo que a minha emenda também é inconstitucional. Que não pode reduzir o salário para o mesmo mandato, né? Então, a minha emenda também é inconstitucional.
Você não faz parte da mesa.
Exatamente. Não, mas eu não apresentei o projeto, eu fiz a emenda em cima do projeto. A emenda eu poderia fazer, porque o projeto eu não pude apresentar porque eu não fazia parte da mesa. Mas a emenda, eu como vereador poderia, só que a emenda é inconstitucional, a redução para esse mandato. Né? Então, era isso, senhor presidente. Se o jurídico quiser, tecer um comentário, senhor presidente.
Senhor presidente, em relação à emenda proposta pelo vereador Rodrigo, ficou prejudicada nesse momento a um parecer jurídico, já que toda a questão ficou colocada dessa forma. Mas eu parabenizo também o vereador, assim como parabenizo o vereador DJ Leandro, eu parabenizo o vereador Rodrigo pela nobreza aí do objetivo desse corte de despesas aí, mas é até te respondendo, porque eu não mencionei aqui anteriormente a emenda que o senhor apresentou, de fato, o senhor tinha o interesse de que essa redução fosse já, pra imediatamente, mas também ressalto, parabenizando a intenção do vereador, mas a sua emenda também não poderia tramitar e nem ser votada, porque, apesar da sua boa intenção, ela é ilegal, porque a Lei Orgânica Municipal de Jaci diz que essa alteração de subsídios, ela só pode ser para a próxima legislatura. Então, para quem nos ouve, a próxima legislatura é 2021-2024, não é 2019-2020, que é esse biênio, esses últimos dois anos da atual legislatura. Então, não poderia nem ser aprovado. Então, entendo que o vereador não teve o apoio jurídico, mas eu estou tentando, de alguma forma, aqui esclarecer a questão para o vereador. Tá? Obrigado.
Senhor doutor Lauro, eu gostaria de parabenizar pelo seu comentário, né, pela sua explicação. E gostaria de deixar bem claro aqui também que hoje, por exemplo, quando foi apresentado aí o projeto do vereador Arnaldo, que até no qual eu votei contra, e hoje eu arrependo de ter votado contra o projeto dele, que estava dando a legalidade, porque hoje eu acho o seguinte, o salário do vereador, ele é o salário que é o direito que ele tem por lei. Então, é que o vereador, por exemplo, o dia estiver passando, que está sobrando a operar, ele é dono, é uma quantidade, inclusive, aí, que não precisa de cortar o salário dos outros. Ele é dono, do ele que é bom, porque tem muita gente precisando de exame, precisando de muitas coisas para poder fazer aí, é muito fácil. Então, eu acho que não precisa muito problema assim, não.
Ô, Laura, aqui é o vereador Gabriel falando. Essa redução de salário de vereador também, era bom se fosse para uma instituição, mas... Eu vou perguntar ao presidente, quanto ele devolveu durante esses dois anos para a prefeitura? Para a nova.
Na realidade, foi devolvido para a prefeitura quase em torno de R$500.000.
E o que que esses dois dinheiro? Isso que eu fico por entender. Nada. O que foi apresentado esse dinheiro? Nada. Diz que arrumou um carro, que eu vou conversar com o DJ Leandro também. Diz que arrumou um carro para o conselho tutelar, o Uno, está lembrado? Até hoje nada. O que quiser com dinheiro, não apresentou nada para mim. Eu não estou vendo nada. Não estou fazendo nada. A cidade não, que não faz nada.
Você vê, como se fosse o seu nome, eu concordo com o senhor, só que eu acho que eu não concordo com pessoas aposentando aqui dentro dessa casa ganhando esse dinheiro, não. Então, é o seguinte, eu represento o povo, é um objetivo meu, eu faço um apelo ao presidente, realmente, isso chegar, que o presidente deixa que o vereador decide. Entra com o projeto, deixa a população ver quem realmente quer administrar pelo município.
Agora eu vou dar segmento aqui, gente. Eu acho que eu abri um espaço bom aí, né, para todo mundo expor aquilo que acha com relação ao projeto. Né, deu aí para perceber, né, que o projeto é inconstitucional. Então eu acho que é um projeto polêmico, porém inconstitucional. E nós estamos aqui agora na mesa para a gente depois fazer um projeto bem elaborado, certinho, né? Se for abaixar, para eu aumentar. Eu me lembro quando o vereador Arnaldo quis fazer um subsídio bom e, infelizmente, a Câmara não aprovou. E, realmente, gente, o salário de Jaci, né, o subsídio, está bem defasado, né? Nem o reajuste, né, que da inflação, nos últimos anos, ele não tinha tendo. Então, eu também, aqui nas minhas palavras, eu acho que nós temos que agir, né, com calma, com... Isso é somente um parecer do jurídico, né? Então eu acho que cabe agora a nós, né, decidirmos aí o que vai, que rumo que vai tomar, né? Com decisão é isso. Porque eu também acho que o salário do vereador tem que receber sim. Porque, né, serve para ele, é mais alguma ocupação, são os autores da lei, né? está aí junto com no mesmo nível aí do prefeito vice também. Então, eu acho que é um direito, né, que é constituído aí pela Câmara. Então, na minha eu acho que sim. Eu acho que deveria deixar, né, o projeto. Mas aí eu tinha que consultar o plenário para ver o que vocês acham, né? Se...
Senhor pergunta, senhor presidente, uma opinião minha, é, consulta vereador por vereador, se quer colocar o projeto em votação, como foi dito pro vereador Leandro aqui, o vereador que estiver de acordo, vota a favor, o vereador que estiver contra, vota contra.
Concordo, satisfeito.
Presidente, o jurídico aqui é com base no regimento interno, tá?
Não é para votar, para
dessa Câmara é o seguinte. Atribuições privativa da mesa decidir essa questão, tá? É atribuição privativa da mesa diretora da Câmara determinar a retirada desse projeto de pauta e o arquivamento dele.
Uhum.
Mas o regimento também diz que o plenário é soberano, né? O plenário da casa é soberano para decidir todas as questões. Aí é só esclarecendo essa questão. Tá?
Uhum. Só espera o vereador voltar para o plenário para a gente ver o que vai definir com esse... Sebastião. Não, vamos definir de uma vez.
Meu voto é contra isso. Espera
aí, vereador. Deixa para semana que vem, então. Então vamos seguir aqui o projeto. Tá, depois a gente resolve isso. Vamos seguir a reunião aqui. Obrigado. Vamos seguir aqui.
Senhor presidente, consulta o plenário, senhor presidente. Orientação do jurídico, consulta o plenário um por um, hein? O que que cada um decide?
O vereador tem que votar o plenário para resolver. Se não suspender,
o vereador tem que estar no plenário.
Então, vou consultar o vereador aqui um por um para ver se retira o projeto ou não. Vereador Eliano.
Sou a favor de manter o projeto.
Vereador Cipriano, retira o projeto? Vereador Marcos.
Retira o projeto.
Vereador Gabriel.
Retira o projeto.
Vereador Sebastião.
Vereador
Arnaldo. Vereador. Retira, então.
Vou manter.
1, 2, 3, 4, 5. Retirado o projeto por 2.
Presidente, só uma coisinha. Eu gostaria que.
Vereador Evandro, retira o projeto? Então 6-2.
Senhor presidente, gostaria só de constar assim, atas.
2 não.
6-3. Eu mantive o projeto junto com a minha emenda.
Eu gostaria que o senhor colocasse em atas os que manteu e os que reprovaram, por favor.
Sim, com certeza. Agora, eu vou dar sequência aqui nas proposições. É um projeto polêmico, isso mesmo. Já retirou. Tá? Coloco em votação a proposição escrita. A gente vai lá para essa, senão a reunião não acaba. É a proposição 11, gente. Espera aí. Indicações, fazendo trabalho. Não, indicação 18, do vereador Evandro. E vereador, e resolução 19, indicação 19, vereador Evandro. Limpeza de bueiros no reparos e troca de tampa de bueiros, troca de um poste de energia elétrica, de maneira na Vila Nossa Senhora da Conceição. Coloca em votação a aprovação. Então, eu começo com o DJ Leandro. A indicação 18 e 19, vereador Evandro.
A favor.
Vereador Cipriano.
Sou a favor.
Vereador Marcos.
Favor.
Vereador Gabriel.
Eu sou a favor dessas duas, né, que é minha e do Evandro.
Vereador Evandro.
Presente.
Vereador Rodrigo.
Favor, presente.
Vereador Arnaldo. Vereador Sebastião.
Favor, presente.
Agora, gente, a posição número 20, Eliandro, 21, Eliandro, a 20. Verificar procedência de artistas nas festas promovidas pelo município antes da contratação. Requisitar representantes do Conselho Tutelar e de comissão de menores durante as festas promovidas pelo município. Então, eu coloco em votação. Vereador Eliandro.
Favor.
Vereador Cipriano.
Eu sou a favor.
Vereador Márcio.
Favor, presidente.
Vereador Gabriel.
Favor, presidente.
Vereador Evandro.
Sim, presidente.
Vereador Rodrigo.
Favor, presidente.
Vereador Arnaldo. Vereador Sebastião.
Favor, presidente.
Agora do Gabriel, número 22, troca de um poste de energia elétrica na rua Comissário Vilas Boas, em frente à residência do senhor Taí. Número 22, vereador Leandro.
Por favor.
Vereador Cipriano.
Sou a favor.
Vereador Marcos.
Por favor, presidente.
Vereador Gabriel.
Sou a favor, esse pedido é meu e do Vando junto.
Vereador Evandro. Vereador Sebastião. Vereador Arnaldo.
Por favor.
Vereador Rodrigo.
Por favor, presidente.
Agora, do Eliandro. Agradeço em via de projeto de lei que altera a concessão de auxílio alimentação. Número 23, Leandro.
Por favor.
Cipriano.
Por favor.
Márcio.
Por favor, presidente.
Gabriel.
Por favor.
Vereador Evandro.
Vereador
Rodrigo.
Por favor.
Vereador Sebastião. Requerimentos. Número 7, vereador Evandro. Número 8, Evandro. Número 9, Evandro. Número 10, Evandro. Número 11, Evandro e Gabriel. Solicita informações de gasto no carnaval e alvarás das barracas. Prestações de conta da Alesse, prestação de conta da Banda de Música Santa Cecília, prestação de conta da Mopem, repasse da Mopem para a Rádio Ijaci, esse ano o valor arrecadado na rádio, com propagandas, e eu coloco em votação. Número 7, 8, 9, 10 e 11. Vereador Eliandro.
A favor.
Vereador Cipriano.
Eu sou a favor, senhor presidente.
Vereador Márcio.
A favor, presidente.
Vereador Gabriel.
Sou a favor, presidente.
Vereador Evandro.
Presidente.
Vereador Rodrigo.
Por favor, presidente.
Vereador Arnaldo.
Por favor.
Vereador Sebastião.
Por favor.
Agora, Eliandro, solicita informações de gasto com carnaval. Vereador Ivan.
Por favor.
Vereador Cipriano.
Eu sou a favor, presidente.
Vereador Márcio.
Por favor, presidente.
Vereador Sebastião.
Por favor, presidente.
Vereador Arnaldo.
Por favor.
Vereador Rodrigo.
Por favor, presidente.
Vereador Evandro.
Sim, presidente.
Vereador Gabriel.
Por favor, presidente.
Então foram aprovados aí todos os... Agora vamos para o projeto. Os projetos. 3/2018. Pelo visto aqui não tem nenhum para votar, né? Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à permuta nas áreas institucionais na forma que especifica. Aguardo documentação, requerimento 3, vereador Evandro. O prefeito respondeu aí que já mandou o Ministério Público também. 15/2018, dispõe sobre o programa de estágio de Poder Executivo de Jaci e das outras providências. Está nas comissões permanentes. Hã?
O prefeito falou que ele tinha pedido meu
aí? Ele mandou o Ministério Público. Mandou. Então, 16/18, atualiza a revisa ao anexo do único da lei 1244, 10 de dezembro de 2014, para o Municipal de Saneamento Básico de Jaci. Agendamento com o senhor Ivan, que foi quem fez aí os projetos, né, para a prefeitura, para estar explicando aqui para todos os vereadores. Então, está para ele vir na próxima reunião. 1/2019, institui o plano de gestão de integrado de resíduos sólidos, que é a mesma coisa. Agendamento com o senhor Ivan para estar vindo explicar aí o projeto. O número 2/2019 autoriza o pagamento de multa de trânsito, de atraso e das outras providências, que está na comissão permanente. Tá? 3/2019 altera a lei municipal 12/30/2014, que dispõe sobre o auxílio alimentação aos servidores públicos municipais. A apresentação envia às comissões permanentes. Projeto de lei complementar. Dispõe sobre oferecimento de curso de pós-graduação de servidores públicos do Poder Executivo, da administração direta e indireta do município. Cria licenças, altera as leis 883/2006, 1261/2015 e 822/2006. Revoga a lei 1094/2011 das outras providências, aguardando parecer jurídico e das funções permanentes. Esse aqui, o 1/2019, altera a lei complementar 1214, 18 de julho de 2014, das outras providências, revogada com a paz, urgência, foi pedido Gabriel, Evandro e Cipriano, está em vista com o senhor, com o vereador Arnaldo. O número 2/2019 altera os anexos 3 e 4 da lei 888, de 23 de outubro, 2006, e das outras providências. Votação na próxima reunião com o artigo 65 do Regimento Interno.
O 3.019 cria o cargo de natureza comissionado e até os anexos da Lei Complementar 888 de 23 de outubro de 2006 e das outras providências. Autoria mesa da Câmara. Comissões permanentes. Fica os subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de Jaci para vigorar a legislatura de 2021-2024 e das outras providências. Autoria, vereador Eliandro e Cipriano. Emenda, vereador Rodrigo. Emenda, vereador Eliandro. Então, esse projeto foi submetido ao plenário e foi 5-6-2, né?
Não,
5-3. Então, foi retirado. Põe na ata isso, o Ranieri. Altera o artigo 164 da resolução 524-2014 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Jaci, ordem alfabética para o uso da palavra franca. Autoria, vereador Sebastião, Gabriel e Evandro. Está em vista com o vereador Arnaldo. Cria a escola legislativa no âmbito da Câmara Municipal de Jaci e das outras providências. Apresentação e envia às comissões permanentes. Altera a redação do caput do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal. Vista do vereador Eliandro. Então, gente, eu já vou pedir para ler a ata. Está pronta, Renéria? Porque o Evandro passou a noite no velório, o pessoal aí não quis ir embora mais cedo, nós já vamos ler a ata aí para a gente, depois cada um fica batendo papo.